agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Business Rock! Estamos aqui no ar, em todo o Brasil, em todo o mundo, começando mais um programaço aqui dessa semana. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer coisa que você estiver, em qualquer horário que você estiver ouvindo o programa, vendo o programa, e você vai se sentir hoje agraciado, porque nós temos aqui uma mulher linda, maravilhosa, que é uma dinda, igual o Serginho Malandro, é uma dinda, e que tem uma super ideia aí, que eu fiquei realmente enlouquecido quando a conheci, e é a super Kalila Matos, a dinda dos divos. Ela é a fundadora do E-Divorciei, né? Ela vem aí para falar sobre essa coisa, como desmistificar a maneira como vemos o divórcio e o mais difícil, né? O pós-divórcio, aquela confusão que acontece e separa aí, e me dá o Neruda que você nunca leu e me pega o disco do Raul, me devolve o disco do Raul. E essas confusões todas. A Dinda lançou aí o E-Divorciei em 2020, numa coisa que me chamou muita atenção, que é que na pandemia os divórcios dispararam, né? Porque eu acho que ficar junto com o ex, né? O atual, na época, deve ser bem terrível, bem difícil mesmo. Então, as relações que estavam mais ou menos, acho que acabaram mesmo. E ela vai contar tudo isso daí e mais um bocadinho. Kalila, minha dinda, dinda dos divos, que estou lá no grupo dos divos. Boa noite para você, querida.
Boa noite, meus divos. Estou vendo uma galera entrando aqui que eu amo de paixão. Obrigada pela oportunidade de divulgar. Acho que eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela empresa que eu criei. Eu acho que é uma das empresas, a maior empresa, mais importante, se não do mundo para mim, que se a gente não souber cuidar das pessoas com que a gente conviveu e convive, se a gente não entender e aprender a terminar nossas relações, a gente não consegue gerar boas gerações.
Olha, não, e é um tema muito fascinante, né? Porque a hora que a gente divulgou nas redes sociais, nos WhatsApp, nos grupos, um monte de gente veio e falou, né? Ah, puxa vida, que é esse negócio aí e tal? Eu quero saber. Ah, porque eu tinha várias, viu, Kalila, que mandaram assim, ah, eu preciso saber porque eu tô quase lá, eu tô quase no Divor. Caraca. Eu falei, nossa, vai ser show de bola essa conversa, viu?
Então, eu mais escuto as pessoas falando, nossa, como eu queria ter te conhecido antes. Nossa, quando eu me divorciei, como eu queria ter te conhecido antes. Acho que é uma das frases que eu mais ouço, assim.
Eu tenho que tomar cuidado, porque eu geralmente, né, eu me divorciei super de boa, né, nessa segunda vez, né? E aí, quando eu converso com os amigos que estão balançando, eu falo, não, divorcia mesmo, é muito melhor, muito mais legal, tá, né? Aí os caras falam, pô, eu quase que empurro todos eles pelo divórcio, entendeu? Mas é porque a minha história foi muito legal, foi de boa. Mas, Kalila, nós vamos agora, enquanto o pessoal está entrando aqui, os divórcios todos estão começando a entrar, nós vamos tocar uma primeira música aí que você pediu, que é do Audioslave aí, Like a Stone. Por que você escolheu essa música, querida?
Ah, é o primeiro que eu amo o vocalista, né? Infelizmente ele não tá mais entre nós, mas eu amo muito, muito, eu acho que a voz dele é incrível. E a mensagem dessa música é um rito de passagem. Uhum. Então, tem muitas outras músicas que são ritos de passagem, mas essa, quando toca, Ela veio para ressuscitar uma Kalila e para reapresentar uma Kalila depois do divórcio. Então, assim, e eu aprendi a tocar essa música depois do meu divórcio.
Nossa, quer dizer que
Então,
você, olha, não sabia dessa
eu tenho
desse
uma
golpe.
Ibanez. Eu tenho uma Ibanez pretinha em casa.
Olha! Puxa, se eu soubesse antes, tinha armado para você tocar, hein? Caraca, né? Que legal.
O meu amplificador quebrou, o meu CPD, não ia dar.
Ah! Bom, nós vamos tocar aqui então Audioslave aí, que é essa música Like a Stone, né? Audioslave foi um super grupo de rock norte-americano ali, formado lá em 2001 em Los Angeles, na Califórnia. A banda consistiu do ex-integrante aí do Soundgarden, né? Chris Cornell, que né, esse daí infelizmente se foi, né? Se suicidou, coitado aí. Puta cara, puta voz, né? Puta presença aí, pô, uma loucura. E os ex-integrantes do Rage Against the Machine, Tom Morello na guitarra, né? Tim Comerford no baixo e o Brad Wilk na bateria. Aí eles tocavam, puta, tocavam muito, né? Tem muitas músicas, né, loucas aí, muito. Rola um hard rock aí dos anos 70, um pouco de rock alternativo dos anos 90. Então é bem legal. E essa música especificamente aí, né? O Chris Cornell mesmo falou que é isso que a Kalila falou mesmo, né? Que é uma. Ele compôs essa música pensando assim no cara no quarto de hotel, assim, no final da vida, e pensando, cara, será que a minha vida valeu a pena, né? Puxa vida, será que eu fui bom, né? Se eu fui bom, eu acho que eu vou para um lugar melhor, vou para um paraíso. E pensando exatamente nesse rito de passagem, né? Passei, será que nem vou para um outro lugar e vou para o baixista até o Tim Camufor, ele explicou que a música narra um velho homem à espera da morte. Ele senta sozinho em sua casa depois que todos os seus amigos e sua família se foram dessa vida. E ele está à espera de reencontrá-los também. Então, é uma música muito, muito forte, muito legal e trata exatamente desse rito de passagem aí. Então, nós vamos ouvir agora, né, essa super música aí. Anuncie então, Kalila, você fala assim: ah, vamos ouvir agora no Business Rock. Vai aí.
Para você que está ouvindo a gente no Business Rock, não perde essa do Like a Stone, do Audioslave, você vai curtir.
Yeah! Business Rock, solta o som!
things I've done, for all that I've blessed and all that I've wronged. In dreams until my death, I will wander on. In your house, I long to be.
Este é o Business Rock.
O som do sucesso.
Business Rock! De volta aqui agora com Kalila, a Dinda dos Divors. Vai, vamos conversar agora, vamos começar o papo agora, depois desse sonsaço aí, né? Chris Cornell é demais, era um fantástico, fantástico mesmo, meu. Kalilinha, me conta aí, você, eu vi que você fez marketing, fez pós-graduação, tá fazendo psicanálise e tal, nananã, mas como é que começou essa, né? Você tem uma parte de comunicação muito forte, né, que eu vejo nas suas postagens, né, você tem essa veia de comunicação, isso veio desde criança, você já sabia que ia rolar esse empreendedorismo, como é que rolou isso?
Ai, eu adoro comunicação. A Indiversei, na verdade, ela é uma empresa de comunicação, né? Nós trabalhamos com marketing de propósito. E a comunicação sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, né? Então, eu sempre, em todas as minhas turmas, desde o ginásio, eu fui convidada para ser paraninfa da turma, para a pessoa que
eu
não
imaginei,
tem vergonha. Cara. E aí, ai, quem tem coragem de ir? Ai, vai. Eu lembro que na faculdade, tinha uma galera que fazia uns trabalhos. Minha primeira faculdade era. Fiz rádio e TV, né? Tá. E aí teve que fazer uma pessoa pedinte na rua, me maquiaram, tal, me colocaram na porta da escola. E a minha mãe fazia pedagogia na mesma escola, e eu fui mais cedo para a faculdade. E aí eu comecei a pedir esmola para os meus amigos, ninguém me reconheceu. Eu pedi esmola para minha mãe, ela não me reconheceu.
Olha só, que atriz, hein?
Foi muito legal. Aí depois eu falei, mãe, sou eu. Aí ela, pelo amor de Deus, levanta daí, menina.
Você é louca, você é louca.
É, e a galera tirou 10, não foi nem a minha turma, mas tirou 10. Foi muito legal. Foi muito legal. E assim, como eu não tenho vergonha, eu acho que a comunicação é uma das formas que a gente tem de revolucionar o mundo.
Uhum,
e eu acho que tem pessoas que usam isso de forma negativa e tem outras que usam de forma positiva. E eu escolhi da forma positiva. Como é que eu acesso as pessoas, transformar a vida delas num momento de tanta tristeza, de isolamento, as pessoas ficam muito perdidas. E eu precisei atravessar, eu até usei hoje essa mensagem, eu precisei atravessar um abismo pessoal para poder entender e usufruir da comunicação para acessar essas pessoas de alguma forma. E principalmente marcas e serviços, porque precisam acordar para facilitar a vida dos divers, né?
Pô, pra caramba, né? Pra caramba. A gente estava conversando, né? Né, eu sou separado duas vezes, né? Pela segunda vez. E eu sempre fico, né, pensando, né? Poxa vida, o cara se separou. Eu também, eu já fui tímido, né? Então, eu já tive a minha época de timidez. Mas depois, não, né, sumiu. É, então, assim, eu não tenho nenhum problema de ir para os lugares sozinho, conversar com as pessoas, né? Não sei o quê. Então, mas eu vejo muita gente que não tem, né? E a gente conversou isso. Pô, falta um bar que é feito só para solteiro, para divorciado. Falta uma viagem, faltam umas coisas assim, né?
É isso que eu faço. Isso que eu faço. Eu trago soluções. A gente já teve, desde a Unilever, Instituto Embeleze, A gente tem Alegria Financeira, a gente tem um monte de marcas que colaboram para o crescimento das pessoas depois do divórcio. O divórcio, ele é um grande input na vida das pessoas, de transformação. É que ele é mal visto, né? Porque Sim. é um término de um sonho, que a sociedade fez com que a gente entendesse dessa forma. E a gente não tem culpa da gente não saber se divorciar. Até porque a história é longa, vem do patriarcado, o divórcio como ele hoje é muito recente. E as pessoas são elas pagam um preço da crença que fizeram com que a gente acreditasse, que é a crença do fracasso. Na verdade, não. Eu acho que eu agradeço muito ao meu ex-marido, porque graças ao meu divórcio eu sou feliz.
Olha, e eu tenho duas ex-mulheres, então obrigado, minhas queridas, obrigado, eu sou feliz demais.
Um brinde para essa galera, né, olha, um brinde para vocês que me fizeram entender que eu podia ser mais eu, obrigada.
Por isso, viu, Kalila, que eu tenho um Fusca 68, 68, entendeu? Porque assim, eu não tenho problema, porra, então assim, tem que ter um Fusca que, sabe, dá problema, né, tem que trocar o óleo, não sei o quê, né? A minha vida é muito tranquila, que coisa boa. Mas isso é muito engraçado, né, as pessoas não, mesmo elas estando bem, eu já vi muita gente que está bem e se culpa, né, por uma coisa assim, puxa vida, que fracasso, pô, como é que aconteceu isso na minha vida, tá, né? aí quando você conversa, mas você tá bem? Não, tô super bem, tal, mas puxa vida, aí volta, sabe, aquela puta trauma, sabe, o Felizes para Sempre, aquilo não aconteceu, o padre vai te demonizar, né, aquela coisa toda.
Mas se você vê de um lado antropológico, né, sociológico, olha só, você imagina, a gente, por que tem a disputa entre as mulheres? Porque antigamente, bem antigamente, lá para o século 40, mais ou menos, os pais que arranjavam os casamentos para as filhas, então as filhas disputavam dentro de casa o melhor marido, por isso que tem essas disputas que eles falam entre as mulheres, isso vem de muito antes, ninguém sabe de onde vem daí. Depois disso, a gente tinha o casamento, que é você jurar para sempre o que acontecer, independente do que aconteça, na riqueza, na pobreza, na morte, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, todo aquele script que o padre fala para você e o pastor e tudo mais, que se você não cumprir isso, você está sendo um pecador, e o que Deus uniu, o homem não separa. Nossa Senhora, que culpa maior que essa? Eu, pelo menos, empurrei meu casamento falido anos, porque eu falei, não, eu sou mulher de palavra. E eu vou honrar, se eu fui lá, tinha 300 pessoas de testemunha. E no meu casamento, eu fiz tudo como manto figurino. Casei de branco, entrei na igreja, meu pai me levou até o altar, tudo bonitinho. E eu fiz essa promessa, falei, não vou quebrar, né? Eu vou até o fim, eu vou aguentar até o fim. Aí eu fiquei em estado depressivo e acabei me divorciando. Mas eu fui até as últimas consequências. Agora você imagina, Sandro, você coloca duas pessoas que não conviveram juntas. Se a gente já briga com os nossos irmãos, que a gente convive, você imagina você ir morar com alguém que você, meu, que você nem imaginava que ele roncava direito. Você descobriu isso depois de 6 meses que você começou a dormir com o cara cansado, ele ronca que nem um trator. Aí você fala, meu, não sei lidar com isso. Aí o cara fica doente, a mulher fica doente. Aí a mulher fica doente, tem um número gigantesco de homens que abandonam as mulheres na doença, porque não sabem cuidar. Eles não foram treinados para cuidar das mulheres. Eles não sabem ser carinhosos, eles têm dificuldade de falar sobre vulnerabilidade. Então, tudo isso não é culpa nossa. É culpa da formação, da patriarcado. O patriarcado ele não judia só das mulheres, ele judia da população toda. Então, quando a gente traz essas verdades para os nossos divórcios e fala, meu, por que dói tanto para você? Porque nós não somos percebidos, Sandro. O divorciado, ele é um probleminha jogado para debaixo do tapete, você se vire sozinho, sabe? Então, a gente, nós, principalmente as mulheres, nós somos muito mal vistas. As nossas tias chegam nas festinhas e nos velórios e falam, e aí, quando é que você vai casar de novo? Fica aquela pressão do pastor. Ai, tão bonita, tão inteligente. 7 anos divorciada, o problema deve ser você. Aí eu falo, tia, você não sabe, descobri que eu sou feliz sozinha. E agora, como é que você faz? O que você faz com essa informação? As pessoas não estão acostumadas a ver as outras felizes dentro de uma concepção sociológica que é fora da caixinha. É. E aí você vê as pessoas se divorciando, emagrecendo, cuidando de si. E aí vem outras frentes, né? Tem gente que extrapola, tanto que abandona os filhos, né? Fala, não, eu quero uma vida nova, terminei. Aí vai para uma questão... A gente mapeou, Sandra, eu não vou ficar abrindo muito a janela aqui, mas a gente mapeou 800 assuntos ligados ao divórcio, direto ou indiretamente. A gente está falando de culpa, né? Da culpa de se divorciar. Depois que a gente supera o divórcio, a gente entende muitas frentes pessoais. Como é que você vai lidar com isso? Só que até lá, eu tenho uma comunidade maravilhosa dentro do WhatsApp, por exemplo, e dentro do Instagram, que a gente traz para o nosso processo de discussão. Então, eu vejo que os divorciados superados acolhem os recém-divorciados, que é muito legal. E a gente também tem um trabalho terapêutico feito por trás disso, das pessoas que estão com essa questão do luto muito forte, que é a quebra da rotina. É o maior luto da humanidade, é o divórcio, inclusive. Porque você é obrigado a olhar para uma pessoa viva que você convivia com a rotina, a morte da rotina, né? Olha, se você me interromper, eu vou ficar falando aqui, o assunto que eu mais gosto de falar na vida é isso daí, viu?
Não, e o lance também, né, que você falou, às vezes a relação já estava degringolada, estava tudo ruim, mas você estava acostumado com aquela presença, com aquele ronco, né, com aquele chato, né? Mas tem duas coisas, uma você estava acostumada, a outra é o medo de você mudar, né, a mudança geralmente também traz aquele pavor e tal, e mudar ainda com esse processo da família em cima, dos amigos em cima, dos amigos do casal, né, então, puta, isso tudo vira uma meleca na cabeça, eu já vi muita gente falando, poxa, meu, aí eu vou aguentar, porque... vai dar
trabalho, divorciar, dá muito trabalho. Tem que dividir os bens, tem que compartilhar os filhos, tem que. Vamos levando aqui triste, né? O casamento assim do jeitinho que é, e aí vem as traições, e aí vem um monte de outras coisas. Mas o divórcio, ninguém falou. Na minha empresa, nenhum de nós fala que é fácil. Eu nunca disse isso para os divórcios. Eu só os acolho, porque eu sei que eles estão passando por um momento difícil. Eu passei por esse momento difícil. Aí divorciei nasceu da minha dor também. Eu fui acolhida juridicamente, mas psicologicamente não. Os que eu mais ouvi das pessoas ai, não é por nada, mas realmente vocês não combinavam. Não vai tomar. Isso é coisa que se diga para alguém que tá em luto. A gente não combinava. Por que que não falou isso antes? Ah, falou antes porque você não ia ouvir, né? Você tá casado. Mas a gente vai se acostumando, sim. Tudo a gente se acostuma com coisas boas e coisas ruins, né?
Eu vou ter que contar essa história mesmo, vou me matar, mas eu no meu primeiro casamento, né, minha mãe chegou no dia do casamento, eu lá vestido de pinguim, assim, para ir para casar, tal, não sei o quê, e aí a gente tava saindo, tal, aí ela falou para mim, assim, ela virou para mim e falou, filho, olha, a chave do carro tá aqui, o tanque tá cheio, pega o carro, vai embora e eu seguro a onda, não casa, por favor.
Meu pai falou a mesma coisa, Sandrão, na porta da igreja. Meu pai não falou nada assim, nossa, como você tá bonita, ou que é o que você espera de um pai normal, né? Ele pegou e falou assim, filha, eu tô com a chave do carro, vamos embora, você não precisa casar, vai abrir a porta, ninguém, vai abrir a porta, não vai ter ninguém, e foda-se, cada um vai pra sua casa. E eu falei, pai... Eu paguei essa merda, agora eu vou casar. Eu paguei, não foi você que pagou. Eu paguei, agora eu vou casar. E eu falei isso pra ele.
Eu já falei, não, mas você tá com ciúme, você tá, não, né? Pelo amor de Deus. Né? Depois, eu te avisei.
Nossa, exatamente. Isso não é coisa que um pai diga. Meu pai falou a mesma coisa. Falei pra você não casar com esse cara. Falei pra você, não sabia que você vinha aqui chorar um dia. Demorou 10 anos. Mas as pessoas não veem que a gente aprende com as relações, né? O casamento ensina muito pra gente. Nós somos pessoas casadas e somos pessoas, primeiro solteiras, né? Depois casadas e depois divorciadas. Então a sociedade, o que ela faz com a gente, Sandrão? Ela ensina a gente a namorar, ele fica aquela pressão, né? Ai, nossa, já tá adolescente, já tá indo pra faculdade, logo encontro alguém. Você escuta muito isso. E aí, os paqueras, esses namoros. Aí você encontra alguém, começa a namorar, tá durando, e começa a pressão do casamento. E aí, quando é que vocês vão casar? Vocês são de saco. Aí você casa, aí vem os filhos. E aí vem toda aquela rotina, que é uma preparação a fórceps que você tem, que o pessoal romantiza tudo, né? Romantiza o casamento, que é um dia de princesa, de holofotes, de fotos, de lua de mel. Ah, lua de mel é incrível. Nossa, meu lua de mel foi uma bosta. Choveu todos os dias, né? Choveu todos os dias na Bahia. Nunca chove na Bahia, mas os dias que eu tava lá choveu, eu fiquei com o pé na lama o tempo todo. Nossa, eu chegava, ficava fazendo trilha... A lua de mel toda, chegava à noite, que era pra ter a lua de mel, dormíamos, porque a gente não aguentava de cansaço. Fora a chuva, né? Chuva, chuva. Aí, foi uma desgraça.
Os santos da Bahia já avisavam assim, ó, isso daqui não vai dar bom.
Cara, todos os santos avisavam, meu ex-sogro morreu 3 meses antes, tipo, não era pra casar. Eu cheguei pra minha ex-sogrinha, e falei pra ela, olha, eu quero cancelar o casamento, respeito a senhora e tudo mais. Ela falou, não, a gente tá muito feliz, vocês vão casar. Acho que ela tava falando, não, vamos livrar desse moço pra ir pra outro lugar. Aí, brincadeira, dona Beth. Aí, dona Beth olha meu filho, quando eu não tô. Aí que acontece, a gente romantiza tudo, né? Casamento é um sonho de construção familiar, e isso é muito consumido pela sociedade, né? O marketing vende isso muito bem, que é a família Doriana, que você vai encontrar um cara incrível, que é perfeito para dentro do seu checklist mental, que seus pais construíram essa imagem do príncipe, e a Disney ferrou a nossa vida, né? Agora a Disney está tentando, né, colocar as princesas guerreiras aí, que é uma coisa que eu também não sou muito a favor, mas que você que lute pelo seu sonho, você não precisa ser salva pelo príncipe, né? Você pode ser dona do castelo e do dragão e da porra toda. Então...
Aliás, você manda o príncipe lavar a louça lá, vai lá, lavar a louça.
E aí você tem uma confusão no meio do caminho que eu sinto muito pelo momento atual, que tem essa guerra de sexos, que para mim, as feministas extremistas estão desvalorizando muito os homens, assim, fazendo com que o patriarcado, eles paguem por tudo que já foi feito, né? E atualmente eles ainda pagam porque eles realmente atuam como o patriarcado. Mas se a gente não estender a mão e falar para esses caras, ó, pode ser diferente, você pode ser um homem diferente. Se nós mulheres não tivermos um pouco dessa paciência em querer contribuir para os homens, porque nós moramos todos no mesmo planeta, a gente não está se diferente. Tá se... E ainda a galera divorcia, fala mal do ex e ainda quer casar de novo, cara.
Exatamente.
E aí eu fico pensando,
assim, casamento,
contrariar, quer casar de novo. Ai, não vejo a hora de encontrar alguém que eu consiga ficar sozinho. Aí vai lá, mal curado, emenda, tanto que assim, a cada 3 casamentos tem um divórcio. Dentro dos segundos casamentos, 50% dos segundos, não, 70% dos segundos casamentos termina em divórcio. Entenderam?
É o meu caso.
Então, por quê?
Não teve jeito, porque o primeiro casamento eu fui lá, casamento bonitinho, lá na igrejinha, tal, não sei o quê. Aí o segundo casamento já rolou assim, agora você é igreja pan, né? Igreja pan, né? Aí fui casar numa igreja que eu tava, Mesquita Caçu, caralho, A4. Aí tinha 12 padres, 12 padres. O cara falou assim, você quer casar com um padre ou o completo? Eu falei, o completo, né? É o completo agora. 12 padres.
12 padres, tinha que ter dado certo, hein, Sandrão, isso aí.
Então, cara, não dá. Não, deu certo.
Nem assim?
Não, deu certo, porque
É isso mesmo.
Durante 14 anos foi super de boa, né? E aí beleza, entendeu?
Essa é a visão, tipo, deu certo o tempo que tinha que dar e essa pessoa teve que estar na sua vida o tempo que foi para que você evoluísse como pessoa. Agora está numa nova fase, encerra esse ciclo e começa outro. Muito apegado, né, no ciclo passado, né? Não quer.
Eu vou até colocar um fala galera diferente aí que a gente tem aí. Ô, Eriquinha, boa noite para você, Eriquinha. Bom dia, boa tarde. Você tá aí? Tá com a sua tossezinha? A Eriquinha tá com a tossezinha.
Eu tô. Agora eu tô bem, gente. Se eu tossir, eu vou sair, porque eu tô com algo na garganta que não está saindo, não sei o que foi. A gente vai tentar ser fitness, comer pão com grãos, o grão tá na garganta, não sai. Desde ontem. Então, gente, não dá. Eu tentei
churrasco,
ser fitness.
Churrasco, Érica, churrasco.
Não é, Sandra, eu tentei ser fitness, gente, mas não deu, o pão não deixou. Gente, quero mandar um beijo, um prazer, Kalila. Tô aqui ouvindo, aprendendo. E eu falo assim, que o ser humano que não se abre a aprender e ouvir a visão do outro, ele não tá aqui pra nada, né? Vive só no mundo dele, lá no iglu dele, lá no Polo Norte. Porque não é possível você não conseguir ouvir o outro, né? E é muito legal ver as visões que as pessoas têm das coisas, eu gosto muito. E eu quero mandar um beijo para todo mundo, pessoal das rádios, Geografia Rock, tá todo mundo aqui, tem a galera toda, né? Dos divors da Kalila estão aqui, eu tô acompanhando os comentários, um beijo para vocês, viu? Então, o pessoal aí que tá nas rádios nos ouvindo durante a semana, pós-programa, se você ouvir alguma coisa, você quer fazer uma pergunta para Kalila, manda pra gente no WhatsApp, manda pra gente nas redes sociais, @businessrock, qualquer dia, qualquer horário, depois a gente manda e ela te responde com carinho, responde todo mundo, pode ficar tranquilo. Quero mandar um beijo para 60 rádios, somos 60 rádios maravilhosas em todo o Brasil e no mundo. Então, um beijo para todos vocês. Quem não entende muito bem o que eu falo, porque aí tem rádio em outros países, um beijo também. Só por lá, tá, gente? No Google Tradutor, o que significa um beijo. Dá tudo certo também. Tem inteligência artificial para isso, tá tudo certo, gente. Vamos utilizar tudo. Siga nas redes sociais, você que está aqui hoje pela maravilhosa Kalila, nos siga aqui também, aqui embaixo tem inscrever-se, toda semana a gente traz um convidado, uma convidada muito especial, escolhido com muito carinho, e é isso por enquanto. Depois eu falo o WhatsApp, porque estão todo dia, o Sandro fica falando aí, falando para todo mundo que eu meto fumo nele, né, como diz aqui no interior, meto fumo nele, mas eu não falo não, ele fala, Érica, WhatsApp, então, gente, pega papel e caneta que ele adora, o bloco do celular, qualquer lugar, e daqui a pouco eu vou passar o WhatsApp para vocês mandarem mensagens e perguntas, tá? Um beijo, é isso.
A Érica tem, ela, como é que fala? Ela se sente minha esposa, sabe? Você não fez isso, você não colocou aquilo.
Eu faço papel mesmo. É só que você não ficar com saudade de casar de novo. Tá vendo? Eu já faço isso, que é pra você, assim, sabe quando dá aquela vontadezinha, que nem a Kalila falou? Dá aquela lembrança, você fala assim, acho que eu vou casar de novo, será? Tô meio sozinho, aí toda semana eu tô aqui pra te lembrar. Não. Sai dessa, tá vendo? É como ter uma Érica na sua vida.
E agora, então, Érica, que nós temos aí os Divors, Divors Day, Divors Viagem, Divors não sei o quê. Ximarquinho, agora acabou esse casamento. Eita porra! Vai ser show de bola.
Se divertir, né?
Agora que aguente. Tem a questão, né? Eu acredito muito que algumas coisas, enfim, elas vão acontecer, independente da gente querer ou não. Eu acredito na gente, crenças são, cada um tem a sua. Mas, você vai numa festinha aí do Divorce, vai que encontra aí uma Divorce War, e aí junta os panos. Pronto, é ex-Divorce os dois.
Eu já
uma
vi,
vez Divorce, sempre Divorce. Uma vez Divorce, sempre Divorce.
Eu entrei nesse grupo essa semana, né? Depois, quando eu estava conversando com a Kalila, e tem vários encontros divors lá, né? Que lá um divor tal, tá, um divor.
Tem vários casais já, tem vários casais no grupo já acontecendo. Eu não sou contra o casamento, gente. Eu acho que as pessoas simplesmente elas têm que encontrar a forma certa de ficarem juntas. E eu acho que, como o casamento é hoje, onde você é obrigada a dormir na mesma cama e aturar o outro dentro do que ele é, e você às vezes não está preparado para isso, pode colocar o casamento em risco. E o casamento é muito maior do que os dois estarem na mesma casa. Eu acho que minha visão de casamento hoje é o que eu posso fazer para facilitar a sua vida e deixá-la mais leve. Acho que o propósito do casamento tem a ver com isso, sabe?
Tem a ver com a individualidade, né? Se você respeitar muito também o individual de cada um. As pessoas esquecem muito isso, né? Muita imposição. Eu também não gosto disso. Sensacional.
Ô, Érica, depois deixa o Everton sair um pouquinho, então, tá?
Não, ele tá trancado lá no quarto e vai ficar quietinho lá.
Algemado.
Tá algemado mesmo.
Bom, quem está aqui com a gente aqui, ó, Daniele Silveira, já estamos aguardando. A Janaína Skonetsky, olha só o nome, Skonetsky. É assim, Kalila? Skonetsky? Você está com o fone fechado.
O... Só sei que é a Joana maravilhosa. Essa pronúncia eu não sei, porque é do sul, né? A galera do sul tem uns
bate. É, bom, tem aqui quem mais? Elaine Santos, estou aqui. Um beijo para você, querida. Quem mais está aqui? Denis Alex, boa noite. Super abraço para você, bro. Laduce Embalagens, um abraço para vocês aí. Rock and roll. Jaqueline Soares, boa noite, beijo para você, querida. Quem mais está aqui? Tanta gente. Kathleen Luiz. Kathleen. Deve ser Palminhas. Edilene Ramonielli. Eita, divos que amo muito. Olha só, todos os divos aqui acompanhando. A Cássia Afrodite, boa noite. Um beijo para você, querida. Denis Alex, lindas. Obrigado. Jarbas Castanheira, boa noite a todos. Super abraço, Jarbas. Denis Alex, uhul! Tá, grita aí, Jarbas, vamos que vamos. Vânia Navarro, uau, super programa começando. Boa noite, beijo pra você, querida. Sidney Gomes, é o bonde do batom vermelho. Olha ela aí, bonde do batom vermelho.
Vou contar essa história. Vou contar essa história do batom vermelho, faz sentido.
Mônica Camargo de Oliveira. Dinda! Quem mais tá aqui?
Martinha. É a Moniquete.
Martinha Simões, boa noite, um beijo para você, querida. Kathleen Luiz, a nossa Dinda. Ana Lepe, uhul. Elaine Santos, boa noite. Nossa, gente que não acaba mais aqui, ó. Edilene Ramonielli, Palminhas. Quem mais também? Ana Paula Turismo, boa noite. Interessante, muito interessante o assunto. Essa é a nossa patrocinadora, Ana Paula Turismo, que a gente vai fazer uma viagem de divos. A gente vai montar juntos. Silvinha, boa noite a todos. Com certeza vai ser sensacional. Beijinho para você, querida. A Jana ainda é só coração. Olha só, que beleza. Mário Lúcio Balu, boa noite.
Balu!
Super abraço para você, bro. Martim, interessante essa novidade. Ah, ela está falando aí dos encontros divos, hein? Ah, já temos mais divos aí. Valcar Costa Pereira, meu grande brother, Valcar, tamo junto, meu irmão. Temos a Super Rádio Rock Valcar, acho que é quinta-feira que passa o Rádio Rock Valcar aí, meu irmão. Temos aqui Geografia Rock ao vivo com a gente, super abraço aí. Esse daí é gaúcho, tchê, é a Rádio Gaúcha, Geografia Rock. Ana Lepe, obrigada, Dinda. Tão bom interagir com quem vive o mesmo que a gente. Ah, isso eu senti também, todos os divos lá, um acolhimento, né? Ah, tá com problema, a gente conversa. Lucinha Kathleen, boa noite, beijo para você. Sérgio Albino, pouca gente interessada nesse assunto? KKKKK. É, meu amigo, não é brincadeira, não. Quem mais que o Valcar tá falando aqui? Chris Cornell, era top, uma das vozes mais lindas da história. Verdade, cara. Daniele Silveira, adora essa música. Nossa, é gente que não acaba mais. Depois eu falo mais um pouco aqui, senão a gente não vai conversar mais. É tanta gente, tanto divor aí. Se eu esqueci de alguém, gente, depois eu falo mais, tá bom? Eu vou colocar agora um Fala Galera especial. O Erequinha, vamos colocar o primeiro Fala Galera aí, o da Jana.
Oi, eu sou a Janaína, sou de Poti, no Rio Grande do Sul. Hoje é um dia gelado, mas coração quentinho, por estar participando do programa do Sandrão junto com a Dinda Kali. Eu sou divorciada há 4 meses, tenho um filho de 14 anos, o Arthur. E eu conheci a Dinda Kali e divorciei através do Insta. E no dia 13 de junho, que eu entrei no grupo de WhatsApp, essa grande família, né? E eu me lembro muito bem dessa data, porque para mim foi um divisor de águas. Então, foi muito importante para esse meu processo de cura. Dinda, tô de batom vermelho. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso depois, seria bem legal. Mas, Dinda, por que de divorciada a criadora desse projeto Divorciei? E como é para você, estando divorciada, lidando com todas essas histórias difíceis, ajudando na dor do outro, pensar ainda em investir num relacionamento? Conta um pouquinho disso para nós. Beijão, Sandrão. Um beijo, Dinda. Tchau.
Nossa, ela fez várias perguntas dentro de uma, né? Eu preciso lembrar de todas.
Minha filha, não é brincadeira.
Primeiro,
não.
Nossa, eu fiquei até emocionada aqui, amor. Primeiro, obrigada pela homenagem, da pergunta barra homenagem, que a Jana, ela o grupo começou há tão pouco tempo, Sandrão, foi só 2 meses, desde maio que a gente começou esse grupo, tem mais de 270 pessoas, foi muito rápido. Eu evitei ter contato com esses divórcios tão diretamente, porque eu sabia que era uma dor muito intensa e eu precisei me preparar muito para estar ali, muito, muito. Então, eu fui estudar psicanálise, porque na pandemia, quando a gente abriu e divorciei, a gente foi bombardeado por um monte de mídia querendo saber, porque acho que a mídia estava cansada de falar ou com advogado ou com psicólogo, né? E ter uma divorciada e estar nesse lugar de fala, que entende as pessoas, porque passou por isso, e fazer a ponte entre eu ser quem acolhe e passar por um especialista que também é divor, todos os nossos especialistas eram divorciados, são divorciados, na verdade. A gente fez essa triagem, demorou um pouco. Então, assim, 2020, a gente está em 2023, para eu estar dentro desse grupo, eu faço terapia há muitos anos, eu precisei entender onde eu errei no meu casamento muito, o quanto eu permiti viver aquilo, o quanto vem de mim, o quanto vem da sociedade, o quanto vem da opinião dos outros, de onde vinham todos os julgamentos, entender um pouco do processo psicanalítico que a gente vive para eu poder estar no meio dos divórcios, como uma divor e como uma especialista. Então, quando eu vou levar esse momento tão importante da vida das pessoas, que a gente não dá valor tanto para isso, né? O divórcio é como se fosse um novo nascimento. Então, quando a gente leva isso para as marcas ou para os nossos parceiros, eu falo exatamente isso. Vocês não estão olhando porque pode ser um grande recomeço para as pessoas. E o meu principal propósito disso, além de acolher os adultos que estão passando por essa situação, é para as novas gerações. Um dos maiores índices de suicídio dos adolescentes é em relação à separação dos pais. Então, se eu não cuidar hoje dos meus divórcios, se a gente não acolher o luto do divórcio, eu vou ter uma geração totalmente manca emocionalmente para o futuro. Então, assim, as sementes nossas hoje têm que ser bem regadas. Então, os divórcios, eles têm que estarem bem, felizes, e entender o processo que eles estão vivendo. E precisa de terapia, sim. Eles precisam entender que a gente paga um preço do desquite, as mulheres pagam um preço porque tem que pedir permissão para o pai, depois para o marido, a gente não se conhece, a gente não toca nem o próprio corpo ainda. Então, assim, a gente está galgando N coisas. Tudo é muito vergonhoso. Quantos divórcios eu atendi nesse meio tempo, que são divórcios mais experientes de vida, mas que nunca tiveram um outro homem, só foram casadas com um homem, e nunca tiveram prazer.
Isso me surpreendeu muito, sabia, Kalilã? Né? Porque eu não tinha essa ideia, né? Depois que eu me separei e tal, não sei o quê, aí você vai tendo várias relações, não sei o quê, aí muitas mulheres falaram para mim assim, puxa, eu nunca tive prazer na minha vida, assim, É a primeira vez, falei, cara, como é que é isso? E assim, pessoas que foram casadas 10 anos, sabe? Falei,
20 anos, 30 anos. Eu tenho um divor que ligou pra gente, assim, eu vou, isso é um pedacinho, tá, Sandro? Eu tenho um divor que chegou pra gente e falou assim, Dinda, eu preciso de ajuda porque 60 anos, tá? A divor com 60 anos falou pra mim, Dinda, eu preciso de ajuda. Eu falei, por quê? Porque eu não consigo contar pra minha mãe que eu me divorciei. Tenho medo da minha mãe morrer de desgosto, nossa, souber nossa. Que eu me divorciei. Ela tá vindo na minha casa, já é a terceira vez que ela vem na minha casa, não encontra meu marido. E ela ama meu ex-marido. Eu não consigo contar, me ajuda. Então, eu não posso julgar nenhuma história, em nenhuma circunstância. Não, cada pessoa tem a sua bagagem, inclusive de criança, de adolescente, de como lidar com as relações. É, a gente traz as nossas escolhas a partir de como a gente se relacionou dentro da nossa casa, com a nossa família primeiro, primária, né? Depois fazer as nossas escolhas de adultos. Então, tem uma bagagem aí que a gente nunca questionou. Por que que a gente escolheu? Por que que a gente faz? Por que que a gente fez? Então, nesse momento que eu questiono, às vezes, muito os meus divórcios, sabe? Que tiveram relações com pessoas com desvio comportamental, narcisistas, ou que foram borderline, ou que são borderline, ou que são narcisistas e não percebem o quanto, às vezes, tiveram problemas sérios com a ex, porque tem esses desvios comportamentais. Mas eu não quero ficar falando aqui só de questões comportamentais ou coisas do passado. Eu acho que eu viso muito a questão do futuro. Então, para você ter um bom recomeço, você tem que se cuidar. O primeiro passo é esse. É você
sustentar.
Você não tem mais chão, você não perdeu o chão. Eu falo para os meus livros, agora você perdeu o chão. O chão da realidade que você tinha. Agora você está na hora de você construir um novo. Uma nova jornada a partir de. Como é que você vai fazer isso? E aí é que aí você entra em ação. E aí que eu trago para eles parceiros. A gente tem parceiros de massagem. A gente tem... que é a nossa
Jande. Que é a nossa patrocinadora. Patrocinadora daqui.
É,
né?
A Jande é minha parceira. Foi ela que indicou a gente. A gente tem psicólogos. A gente tem marcas. A gente tem um programa chamado Virando a Página. No YouTube. Que fala exatamente sobre autoestima, sobre você ressignificar o lugar que você está. A gente fala... E eu faço parte de um movimento, inclusive semana que vem vai começar esse movimento chamado Divórcio com Respeito, que é onde a gente fala para as pessoas, se for para se divorciar, que seja de forma consensual e amigável. E faz toda a diferença na vida dos divórcios, Andrão. Você passou por isso com duas situações diferentes quando você termina de forma amigável. Isso é menos trauma para os ex-cônjuges e para os filhos também. Claro, porque claro. Você tem que ser parceiro da sua ex ou do seu ex para criar esses filhos ainda. E aí a gente vem falando de uma nova construção familiar que ninguém fala, que é pecado, porque é tabu.
É,
estourar essa bolha, cara, dá um puta trabalho.
E ó, só para você falar, olha quem está aqui conosco. Patrícia Ferreira, oi ex, essa é a minha ex. Oi ex, tudo bem? Aí ex.
Seja bem-vinda.
Vamos colocar, Eriquinha, ela gravou para mim dois Fala Galera. Então, primeiro, o Fala Galera, essa daí é uma figura, essa minha ex, é uma super amiga minha e é sensacional, pessoa sensacional. O Eriquinha, coloca a primeira Fala Galera, aquele de sacanagem, da sacanagem.
Oi, Sandrão, sou a ex-mulher, a Patrícia. Queria perguntar para a Kalila como um homem se recupera depois de um divórcio de uma mulher tão bela como eu. E modesta.
É uma figura, cara. Essa é uma figuraça. Patrícia Ferreira. Ai, 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 ai. Patrícia Ferreira.
Se recupera nunca, né?
Não,
é o que meu ex também passa.
Ai, ai, ai.
Dela. Tamo junto, Patrícia.
Patrícia Ferreira, ela que não, quando a gente foi casar, né? Aí no padre, ela não queria colocar o meu sobrenome, né? Mas, putz, o sobrenome dela muito, tinha muito homônimo e tal, e ela colocou, né? Meu sobrenome é Pinto, né? Aí colocou o sobrenome dela, mas ela falava pro padre assim, ô seu padre, o senhor pode não falar, né, que eu vou usar? Aí o padre falava assim, ô minha filha, a igreja aqui tem 2000 anos de né, se você vai ter o nome, eu vou falar, se você não vai ter o nome, eu não falo. Então, assim, mas padre, fala assim, olha, Patrícia Ferreira, né, que vai usar, que vai colocar o Pinto, mas não vai usar, entendeu? Aí ele falou, dona, você está louca? Você está louca? Ah, tá bom, então fala que eu vou usar o Pinto, vai. Ai, ai, é uma figuraça. Agora, Eriquinha, coloca a pergunta real aí da minha ex.
Oi, Sandrão, que é a Patrícia, sua ex-mulher. Gostei do assunto do programa de hoje e queria fazer uma pergunta para a Kalila. Por que que a maioria das pessoas tem dificuldade em entender que os casais eles podem sim se divorciar, mas se tornarem grandes amigos? Acho que como é o meu caso com o Sandro. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá bom? Beijo para vocês.
Pergunta boa, né?
Você vê?
É por isso que eu luto todo dia, gente. A gente tem que ser amigo do nosso ex. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Porque não é o normal. Não é o comum. Comum é você... Eu vou fazer meia questão aqui de falar uma coisa. Assim, eu amo muito os advogados que a gente trabalha. Eu faço parte de um movimento incrível do Divórcio com Respeito, que são advogados que estão trazendo uma nova visão sobre isso, mas... Os advogados, eles precisam ganhar dinheiro. Então, quando você está vulnerável e você vai em especialistas que são responsáveis para, dali em diante da sua vida, você ter um amparo, muito vem do litígio. Então, você escuta desses profissionais. Olha, vamos tirar tudo que ele tem, vamos aproveitar e se posicionar dessa ou daquela forma. Ah, você não trabalhou com o casamento todo, então está na hora de você ganhar as custas dele. Então, assim, independente do motivo, que para muitos... Eu não estou querendo justificar abusos, eu quero deixar isso bem claro. Mas na nossa história, a gente escuta muito advogado que não é parceiro, não quer saber se você... Eles retêm um conhecimento. Se você está lá precisando desse conhecimento, porque isso não era acessível, né? A gente tem mais de 100 conteúdos dentro do YouTube de parceiros advogados que geram esse conteúdo para a gente, explicando um monte de coisa. E o Divórcio com Respeito também vem falar sobre isso. Então, o certo era a gente ter inteligência emocional na hora da gente se divorciar e, fazer acordos. A nossa vida é fazer acordo todos os dias, porque nós mudamos. Então, eu acredito que, para a maioria, infelizmente, por conta desse histórico, patriarcado, um monte de... Gente, assim, N motivos que levam as pessoas a não serem amigas dos ex. Mas eu gosto muito da ideia e eu luto muito por isso, principalmente por conta das crianças.
Não, e é muito legal, né? Porque eu lembro quando eu fui me separar, meu primeiro divórcio foi mais acho que
litigioso.
Foi por causa de inexperiência mesmo, né? Você não sabia lidar, dois filhos, tal, né? Então ele foi difícil, né? No segundo, né, quando nos decidimos nos separar, eu procurei uma terapeuta, né? Então eu fui fazer uma terapia, que eu falei assim, alguma coisa está errada, né? E não era culpa, não era, eu falei, o que está acontecendo que não chegou no final feliz, né? Eu procurei essa terapeuta e aí eu identifiquei realmente que foi um final feliz, né? Porque foram 14 anos vividos de forma tranquila. Você vê que a gente dá muita risada um com o outro, a gente tem histórias que vão ficar para a vida toda. Aliás, vários amigos nossos falam assim, pô, você devia ir no Porchat contar aquela história, contar aquela outra, que é só coisa sobrenatural, né? Essas histórias minhas e da Patrícia. Mas quando eu procurei a ajuda da terapia, foi exatamente porque, assim, a minha preocupação era, preciso terminar uma relação de uma forma correta, legal, não entrar em brigas por causa de bobagem, sabe, dinheiro, essas merda toda que às vezes o cara, né, as pessoas ficam, terminam relações tão bacanas por causa de bobagem como essa. E o segundo ponto era a minha filha, né? Eu já tinha visto os meus filhos sofrerem com uma separação diferente, difícil, eu não queria que acontecesse com ela de novo, né? E aí foi muito bom o aconselhamento, né? Porque foi muito pragmática, assim. A terapeuta falou assim: ah, tá bom, não dá mais mesmo? Eu falei: beleza, não dá mais. Então, eu falei: mas a minha preocupação é a minha filha. A sua filha já entende isso. Ela tinha, acho que, 10 anos, né? Sua filha já entende isso. Então, ela já sabe que vocês vão se separar. Não é, né? Com certeza ela já sabe. Então, vocês vão ter que fazer o seguinte: vão juntos contar para ela. Então, vocês dois juntos vão falar assim: ó, nós decidimos, nada vai mudar, não sei o quê. Foi difícil? Foi. Minha filha, lembra minha filha? Ai, pai, quando nós chamamos ela no quarto para a gente contar, ela falou assim: ai, não vai me falar o que eu já sei, entendeu? Então, assim, olha a coisa, né, que a gente acha que elas não estão percebendo.
Segundo, sabem ponto, tudo. E sabem e sentem. Às vezes eles não sabem diretamente, mas eles sentem tudo.
Exatamente. E aí o segundo ponto, que foi também bastante importante, que a terapeuta falou assim: a sua filha provavelmente vai ficar com medo da sua distância, de você não estar perto e tal. Então, vocês têm que estar juntos sempre e tal. E se você puder alugar um apartamento que seja muito perto, que ela consiga ir andando, né? Isso daí vai trazer uma tranquilidade para ela muito forte. E foi o que eu fiz. Então, assim, esses conselhos fizeram com que a minha separação fosse perfeita. Assim, você vê que a gente tem uma amizade, e amizade mesmo. Ah, Sandro, putz, eu preciso que você fique aqui. Muitos natais a gente passa junto, porque a família dela é minha família também, então não tem muito problema. Sim. Mas a gente tem uma relação também, né, separada. Então, isso tudo, sim, faz com que a gente tenha respeito um com o outro. Mas é muito difícil isso. Quando a gente fala, as pessoas ficam olhando assim: nossa, né? Que coisa esquisita isso.
Ah, vocês se amam ainda, com certeza. Vocês vão voltar. Porque se vocês não conseguirem, né? Isso que as pessoas falam.
Exatamente.
Manter, vocês vão voltar. E, gente, e se amanhã? Isso é uma coisa que eu sempre fico muito criticada, assim, né? Se amanhã vocês mudarem e se reconhecerem diferente e quiserem voltar, quem é que tá aqui pra julgar, gente? Pelo amor de Deus, casa de novo se for necessário e segue a vida e cada um toma conta da sua vida. Aqui, os divos vivem me matando quando eu falo isso, que fala, a gente tem a questão dos clichês, né? Figurinha repetida não completa álbum, você vai voltar com seis, alguém que te fez sofrer, pô, as pessoas mudam. Assim, você passa 10 anos diferente, com um monte de relação, de repente você encontra sua ex, olha pra ela diferente e fala: pô, eu acho que a gente podia sair, você quer tomar alguma coisa? Por que não? eu posso responder uma pergunta que a Diana fez?
Pode, que na primeira, claro, pergunta
sobre o batom vermelho.
Ah, verdade, verdade.
Senão eu esqueci, até anotei aqui. A história do batom vermelho é só uma passagem muito legal do meu divórcio, que eu sempre fui uma mulher muito nude, assim, sempre usei cores muito, para não aparecer, para não me destacar, porque eu sou muito comunicativa para trabalho, para me expor para trabalho, e tudo bem, mas pessoal, eu até gaguejo se precisar, assim, normalmente falando com alguém que eu esteja querendo, sei lá. Eu sou mais tímida, por incrível que pareça. E aí, quando eu me divorciei, eu tava no luto do divórcio, né? E aí eu ganhei um batom vermelho de uma amiga maravilhosa que veio a óbito ano passado, que eu sinto muito, mas ela me deu um batom vermelho e não falou nada. E aquele batom vermelho ficou ali um tempo na gaveta. E aí teve um dia que eu tava em casa e tava vendo um tutorial de maquiagem, e aí a maquiadora, a doutora, falou assim: ah, essa maquiagem combina com batom vermelho. E eu falei: ah, vou passar. Ganhei um batom aqui, eu tava quase vencendo o batom, né, que eu não usava, e usei o batom vermelho. Quando eu me vi de batom vermelho, Sandro, eu comecei a chorar, porque eu falei: meu Deus, onde estava essa Kalila? Cadê minha autoestima? E onde está essa mulher, né? E quando eu conto isso para as divors, eu contei isso muito em live na pandemia, a gente fez muita aula de automaquiagem. Eu tenho mais de 300 fotos de mulheres de batom vermelho que mandaram para mim. E eu não posso repostar porque é tudo muito sigiloso, né? A gente está falando de muita dor, né? Mas quando a gente começa a construir a nossa imagem e a nossa autoestima, eu falo, uso o batom vermelho como referência de ferramenta que eu precisei para me reconhecer mulher, porque eu era uma ótima executiva, trabalhava em multinacional, uma ótima mãe, uma ótima filha, mas eu esqueci de ser a Kalila mulher. E o batom vermelho resgatou isso em mim. E aí, quando eu conto essas histórias do batom vermelho, da minha história do batom vermelho, elas falam, eu não tenho batom vermelho. Eu não me vejo de batom vermelho. Então, é nos detalhes, Sandro, é nos detalhes da vida que a gente percebe quanto falta para as pessoas se resgatarem como humanas, sabe? Então, a mesma coisa dos homens. Eu brinco muito, né? Eu sou uma doutora Cláudia de formação, esse pessoal que visita o Hospital Vestido de Palhaço. E aí eu zoo muito os meninos, assim, do grupo que eu falo, gente, vocês têm que comprar umas cuecas novas se vocês quiserem sair com outras pessoas. Essas cuecas furadas de vocês não tá, né? Pelo amor de Deus. Essas cuecas do casamento não dá, gente. Vamos comprar umas cuequinhas novas, umas box. Essas cuecas de voo. Não dá, gente, não dá. Vocês acham que as mulheres não percebem? Percebem. Então, é muito
sensacional.
E aí, se olhar no espelho com uma cueca bonita, parece besta. Eu tenho uma história que me marcou muito, essa eu atendi chorando até, assim, porque parece muito bobo, mas eu tenho uma divor, ela até fez um curso comigo já, incrível, assim, uma divora incrível, ver a superação dela para mim me dá uma sensação de dever cumprido, assim, sabe? E ela falou, Ká, eu tava tão cansada de todo domingo comer lasanha, eu não fazia ideia, todo domingo eu fazia lasanha para minha família, todo, e aí vinha a galera toda, as tias dele, os sobrinhos, ficava aquela louça toda para lavar, e ele amava lasanha, eu fazia lasanha. Quando eu me divorciei, eu fui no mercado e eu não sabia o que comprar, porque eu não sabia qual era as minhas preferências.
Olha.
E a única coisa que eu sei é que eu não gosto de lasanha. Eu não aguento mais.
É legal.
E aí você traz isso, eu falo, então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir o que você gosta de comer? E aí eu contei as minhas coisas, eu falei, gente, eu também não sabia qual era a cerveja que eu gostava mais de tomar, o vinho que eu gostava mais de tomar. Eu lembro que eu trabalhava em Pinheiros, aqui em São Paulo, e na rua de baixo tinha um lugar que vendia cerveja artesanal. E aí, eu conto isso para os divers, sempre que eu posso, assim, nas lives, eu contei isso já várias vezes também. E aí eu sentei, né, no bar, e aí não chegava ninguém, né? Eu tava sozinha, não chegava ninguém. E aí o garçom foi muito empático. Ele falou assim, viu que não via ninguém, né? Aí ele falou assim, e aí, o que, que você vai tomar hoje? Aí eu falei, puxa, eu não sei, ainda tô indecisa. Eu nem sei muito o que eu gosto de tomar. Aí ele falou, seja por isso, eu vou aqui providenciar um shotzinho de um pouquinho de cada um pra você experimentar. E a gente vai descobrir junto o que, que você gosta de tomar. E aí eu lembro que eu tomei e falei, nossa, que é muito amarga, essa aqui é... Ah, então é porque essa é feita de tal coisa. Ah, essa, então ele me deu uma aula das cervejas, né?
Olha,
e aí ele via que não vinha ninguém, né? Não vinha ninguém. E aí ele falou, e aí, vamos tomar uma cerveja dessa aqui que você gostou? Aí eu tomei e falei, bom, descobri que eu gosto da cerveja tal. É a Pilsen que eu gosto, que é leve, não sei o quê. Poxa, obrigado por ter me ajudado, né, a descobrir qual era a cerveja. Então, assim, o quanto que a gente se permite viver para conhecer as nossas preferências, né? E é isso que eu proponho para os nossos... Por isso que a gente tem o Divor Day. Porque o Divor Day são encontros entre divorciados, que muitas vezes não tem mais com quem sair, que os amigos continuam casados. E aí, a gente faz esse convite do Divor Day, que é o encontro que de parceiros nossos, de lugares, e eu levo essa galera para lá. E tem, sim, um efeito terapêutico. Porque eles descobrem, inclusive, quais são os amigos que eles querem ter dali para frente.
Que legal, cara. Que legal. Que legal. Eu lembro que a primeira vez que eu me separei, né? Os detalhes que você falou, o seu batom e tal. Eu lembro até hoje que eu saí do meu casamento, não sei o quê. Aí fui, né? Peguei o carro e fui embora, né? Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei um CD, né? Na época tinha os CDs. Eu comprei um CD que nunca iria comprar quando eu estivesse com a minha ex, né? Que era um CD do eu nem sabia que eu gostava daquilo. Era um CD como é que se chama aquele cantor de ópera? Puta merda, esqueci o nome dele, o Gordinho.
André
Bocelli,
não?
Não, é o Gordinho. Eu sei que era o...
Pavarotti
e seus amigos. Aí tinha o Bono cantando com ele e tal, não sei o quê.
Eu amo essa música.
Aí eu coloquei aquele CD, assim, mas era uma sensação de liberdade, assim, poxa, eu posso ouvir o que eu quiser no meu carro, né? Eu não preciso ficar pensando, pô, será que eu vou ouvir isso daqui, vai incomodar, não sei, não, putz. Então, assim, esse CD, para mim, é o meu batom vermelho, assim, sabe, de, cara,
que legal.
Eu tenho essa sensação de liberdade, de, pô, nem sabia que eu gostava do Pavarotti, né, amando ele.
Legal, que legal. Eu tenho uma passagem, assim, do cinema, né, eu sou muito emotiva, e toda vez que eu chorava muito, meu ex falava, nossa, você tá chorando por causa disso? Sério? Aí fui eu, de novo, me atrever a sair sozinha. Fui no cinema assistir Extraordinário com a Julia Roberts.
Puta, maravilhoso.
Cara. Eu só sei, meu filho, que eu tava lá na fila. Primeira coisa, né? A pessoa na fila, as pessoas ficam olhando, tadinha, né? Sozinha, não chega ninguém pra ficar com essa moça. Eu na fila sozinha. Eu nem olhava muito pros lados, né? Porque eu via os olhares dos casais, assim, de você estar sozinha. É muito louco isso. E aí, eu lá no cinema, de repente, chega uma hora do filme que eu fiz assim, ó. Mano, um silêncio no cinema. Eu só sei que eu escutei umas risadinhas, assim. Aí, eu saí do cinema com a cara, todo mundo acho que imaginava que era eu, né? Porque o rímel, tipo, tinha rímel, acho que vinha até o pescoço, assim, ó, de chorar. E aí, eu saí com a mesma sensação do que você falou. Poxa, que tesão poder chorar em paz sem ninguém ficar te regulando, meu.
Exatamente.
Sabe? Que gostoso. E eu lembro também que eu fiquei dormindo do mesmo lado da cama uns 3 meses, até que eu descobri que a cama era toda minha. Eu durmo na diagonal hoje.
Isso é sensacional, né?
Eu falei, meu, eu fui treinada para dormir só de um lado da cama, vai tomar banho, eu vou ocupar a cama toda. Eu durmo assim, abertona. Começo dormindo assim e depois eu durmo na diagonal. Quando eu acordo, eu vejo que eu tô na diagonal da cama. A gata fica no extremo, que eu tenho uma gata que dorme no meu pé. E é isso.
Cara,
é maravilhoso.
Eu entrei aqui só pra falar uma coisa. Bom, você falou da Julia Roberts, acho que você conhece. Você já assistiu um filme que chama A Noiva em Fuga?
Sim.
E é um filme, assim, que apesar de você, quando você lê o título, falar, você pensa, ah, vai ficar falando de casamento. Não, fala do casamento, mas fala exatamente sobre isso. É, não sei se você lembra da parte do ovo, né?
Sim, que você não sabe, ficava... você não sabe que você gosta mais, né?
É, porque Sim. Ela, enfim, eu não vou dar spoiler do filme, quem quiser assistir, mas ela percebe que ela viveu até aquele momento tentando agradar o outro. É, super. E eu amo Julia, né? Então, e ela percebe, assim, aquele filme foi muito, muito importante para mim, por eu gostar dela, porque você para pensar sobre isso. O que eu faço porque eu realmente gosto, e tudo bem, é meu gosto, tá legal. E o que eu fiz para agradar o outro, porque agradar o outro tem um limite também. Eu vou comer algo que eu não gosto, que eu nem sei se eu gosto, para agradar outra pessoa, né? Então, é muito interessante esse filme e mostra a evolução dela, né? Dentro da situação, e eu acho sensacional.
Mas eu acho que você agradar o outro faz parte das 5 linguagens do amor. Então, tem gente que só sabe demonstrar afeto se agradar o outro. E a mulher, ela, na verdade, ela já é treinada para agradar o outro. Mas eu tô falando que muitas pessoas, uma das 5 linguagens do amor, é agradar o outro. É o tempo de qualidade que você devota. A minha mãe, por exemplo, é o jeito dela falar eu te amo é cozinhando pra gente. E eu demorei para entender isso. O meu pai também tem um jeito de dizer eu te amo do jeito dele. Então, como é que você cobra amor do outro se você não entende uma das 5 linguagens do amor? Ela tá dizendo que te ama. É só que é do jeito dela.
Meu jeito de eu falar eu te amo é ir para um show de rock and roll, tomar cerveja. Olha aqui, ó, muita gente falando aqui, ó. Adoro ir ao cinema sozinha, a Daniele falando. Os marcos das pessoas, né? A Lucy falando, sair sozinha é um marco, um ato de libertação. É verdade, querida. Obrigado por compartilhar aí. Aí o João se sacaneando. João Augusto de Campos Toledo. Sandrão, você usa batom? Uso. E daí? Eu, agora que eu sei a história da Kalila, vou sair de batom um dia desse aí e que se foda, entendeu? Aqui, Marta, me ajudando aqui, o Mário Lúcio Pavarotti. Obrigado, irmão. Valeu. Ah, Cássia, linda história do batom. Um beijo, Cássia. O Denis aqui, Pavarotti, todo mundo me ajudando aí, olha que legal. O João Toledo falando boa noite. Quem mais aqui? Kathleen Luiz, esse trabalho de nos reconhecer é impressionante. Eu também não tinha escolhas próprias quando estava casada. Cara, é demais isso. E a gente só percebe a hora que a gente sai, né? Por isso que eu não gosto de falar muito com os meus amigos que estão quase, porque eu falo, cara, é sensacional, a cama é só nossa, a gente sai. A coisa que eu mais gosto também, cara, é assim, tipo, domingos, 8 horas da noite, eu vou sair para beber, cara, né? Oi, beleza, hora do Fantástico, vou sair, né? E beleza.
Mas também tem os prós e os contras disso, que de repente você começa a gostar tanto da sua própria companhia, que é a nossa, que a gente passa da solidão para a solitude, que a nossa régua aumenta demais, né? Para você ter uma outra pessoa depois, você sabe que você vai ter que ter uma parceira que curte tomar uma no domingo com você.
Sim.
Então, você começa a se conhecer e se gostar tanto, que aí você vai falando, eu não vou abrir mão mais de tomar uma no domingo à noite por causa de ninguém, porque eu descobri que é uma coisa que eu adoro fazer.
Exato. Mas é o que você falou, essa equalização, né? Esse equilíbrio de relacionamento ainda é uma coisa difícil, porque depois que você descobriu isso, né? Um dia eu vou ter uma pessoa que vai ter que entender isso, né? Como eu vou ter que entender que, porra, sei lá, né?
Sim.
Então, essa coisa é bem legal, bem legal. Mas eu tenho, cara, a Alexa, puta, tá sensacional, cara. Alexa é demais, cara, demais.
Ai.
Gomes, teve o batom vermelho e a sunga branca. A sunga branca, diga-se de passagem. Que é a sunga branca, cara?
Isso é uma história que... Ai, meu Deus, vamos pular essa daí, que isso daí eu não quero expor ninguém, não.
Ai, beleza, vamos falar de... Então imagine a sunguinha branca.
Não tem nada a ver comigo isso aí, tá, gente?
Eu tive um cliente uma vez que o cara gostava de se amostrar, né? E aí ele postava assim os fisical assim com a sunga branca, falava, meu irmão, até eu tô ficando de olho em você, rapaz.
Ai, abafo.
Evelyn, abafo, perfeito, vou comprar um batom vermelho, é isso aí. Quem tá falando aqui? A Cassiane também, maravilhosa. Beijo para você, querida. Maria Lúcia, Mário Lúcia, aí, pequenos detalhes, é isso aí. E aqui o meu querido Geografia Rock, que está ao vivo. Geografia Rock, sábado às 17 horas, tem Business Rock especial retrospectiva. Já colocamos 10 programas e nesse sábado é a vez de rever Thiago Menegão e Business Rock ao vivo, 18 horas. 18 horas tem na terça e na quinta, às 22, lá em Porto Alegre, vai ter Kalila, Sidney Gomes também, mandando um abraço aqui. Putz, é tanta gente. Olha, me desculpem se não falar. A minha ex aqui, a ex eu falo, o pai é o Babi. Estou aqui assistindo também. Minha filhinha! Meu amor da minha vida!
Beijo da tia.
Essa daí é a coisa mais linda da minha vida. Esse é o amor da minha vida. Eita porra, viu? Ai, até dói quando eu falo dessa
mulher. Dói mesmo. Dói.
Demais. Gui, coloca raro nisso, né? É necessário um nível de maturidade e um autoconhecimento raríssimos. Parabéns pela amizade com a sua ex. Parabéns nada, cara. Ela enche o saco pra cacete, meu. Puta que pariu, meu. Ela bebe e depois acaba a cerveja e... Ah, tá louco, rapaz. Tem que dar um, né? Tem que dar um clima ruim também, né? Às vezes. Um beijo pra você. Tá vendo a minha filha junto com ela lá assistindo o programa? Que demais.
Lindo,
que demais.
Lindo. Parabéns mesmo.
Vocês são, que mais? Estão no outro nível. Olha, que monte de... Mas muita gente, gente, olha, adora o cinema. Não, tem a Vânia aqui falando, eu também digo eu te amo do jeito da sua mãe, cozinhando, olha que legal.
É.
Nossa,
é e ela fala, e a minha mãe descobre as nossas preferências e faz. É. E aí a gente come tudo em agradecimento e fala, nossa, que delícia.
Eu ainda não consigo sair sozinha, a Lucinta.
Por isso que ela tem que ir com a gente no Diver Day. Tem muita gente aqui que não é de São Paulo, né? Que acontece, mas a gente estava tentando organizar para a gente poder fazer em outros estados. Só que dentro do grupo já tem pessoas que já dá para dar uma saidinha, entendeu? Se juntem entre vocês nos Diver Day pirata da vida e vão se divertir.
Então, ó, Lucinha, vambora, vambora pro Diver Day. Próximo Diver Day eu vou, hein? Vixe, Maria! Vai ser só bem na carrua! Eita, nós! Tem mais? Bom, tem muita gente aqui, muita gente. Aqui, ó, tem gente que colocou aqui, deixa eu ver aqui quem que colocou aqui. Não, tem um que falou aqui, como é que chama? Ligado, não. KKKK, rindo alto. Ah, modo espelho mágico. Ah, Patrícia, viva o batom vermelho. Você viu que na música rolou um batom aí, né? E o Mário aqui me sacaneando aqui, ó. Mário, Sandro de batom, também vou. Ah, então, Mário, no próximo Divor aí, nós dois vamos de batom vermelho. Vamos entrar lá, vamos arrebentar. Não quero nem saber. Luciane aqui, eu também não consigo sair sozinha. Ah, vai todo mundo sair no Divor Day. Alexa, ativar modo espelho mágico. Ah, é o Alexa. A Martinha também falou aqui, em algum lugar assim. Aqui, ó. Martinha, ativado o modo batom vermelho. Uou! Olha só. Bom, mas depois de tudo isso daí, sabe o que a gente precisa também, ô Carila? Eu vou te falar uma coisa que toda semana agora eu tenho feito, que é a nossa patrocinadora aqui, sua amiga, que é a Jande. Né? A Jande, lá no Nova Estação Massagem, é um lugar maravilhoso. Esse final de semana eu fiz uma massagem que é de pedras quentes com a Júlia. Um beijo para você, querida. Uma massagem espetacular, né? Já fiz diversas massagens lá com o André, com o Danilo.
Também já fiz com o André, ganhei de aniversário.
Ah, então. Uma Júlia.
André Divor também.
É Divor também? É. Olha só. E rock and roll ainda. Fiquei sabendo que ele é totalmente rock and roll.
Ele então,
super abraço para você, André, Júlia. Ô, Jandir, depois passo todos os nomes dos meninos aí que eu fiz massagem lá. E o meu grande brother, o Edu, que me apresentou a Jande, que a gente fez massagem lá e ele me acompanha no programa já faz bastante tempo. Bom, se você precisa relaxar e cuidar um pouquinho de si mesmo, assim, ai, puxa vida, eu tô estressado, o meu ex tá me perturbando, tá me deixando louca, a minha ex tá me... relaxa.
Eu tenho uma história boa para contar disso daí para você.
E aí, vai então na Nova Estação Massagem, que lá a gente tem a solução. Um super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, pertinho, quem tá aqui em São Paulo é pertinho, dentro do Shopping Tatuapé, é junto com o metrô. Tem os principais tratamentos terapêuticos, quick massage, shiatsu, reflexologia, auriculoterapia, drenagem linfática, massagem oriental e a massagem clássica. E eu fiz as pedras quentes, delícia! E um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitados vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo, o telefone é 011-2295-3286 ou no WhatsApp 011-96471-3842. www.novaestaçãomassagem.com.br. De novo, telefone 11-2295-3286 ou WhatsApp 11-96471-3842. Nova Estação Massagem, cuide-se e mande os ex para fora, os bichos para fora. Aí você vai sair tranquilinho, sai de lá, nossa senhora, até ronquei. É bom que você pode roncar aqui, não tem problema, né? Diferente de quando tá com a ex, né? Ô, querida, agora me conta essa história aí da massagem aí que você falou que tem.
A gente, uma vez por mês, sorteia uma massagem. Para um dia. E aí a gente sorteou para uma diva. Já, várias divas já foram lá, né? Esse mês agora a gente vai sortear para um papai. Mas uma das vezes que me mexeu muito comigo foi que a diva falou assim para mim, depois que terminou a massagem. Em 13 anos de divorciada, eu não me lembro de alguém ter me dado um presente que ficou, fosse para mim de tão bom grado. Assim. Eu sei que foi um sorteio que eu ganhei. E eu não tive coragem de ir lá filmar ela, porque a gente filma, né? A nossa contrapartida é publicidade também. E eu não consegui, porque eu falei, mas era um momento tão, tão dela, para ela mesma, que não... E eu contei isso pra Jandy, né? Que as pessoas não fazem ideia de quanto a gente fica devastado depois do divórcio, e quanto a gente dá conta de tudo, milhares de pratinhos que a gente tem que rodar, e a gente não para pra se olhar. Então... Uhum. Foi um momento que, depois a gente saiu para tomar um café, ali em frente tem o Amor aos Pedaços, a gente ficou tomando café ali juntas, e ela me falou de um jeito sobre esse momento dela, que até me emocionou, assim. Então, é muito importante a gente dar uma paradinha e olhar para nós. É a mesma situação da emergência da máscara do avião, que quando cai, como é que você vai olhar todo o resto se você não olhar para si primeiro e se cuidar, investir em você, para você ficar melhor, para depois ajudar as outras pessoas, né?
Não, e principalmente, não sei, mas principalmente a mulher, né, tem, na relação, ela tem um papel muito forte de segurar todos os pratinhos, né? Então, a responsabilidade sempre é muito forte do filho, de cuidar da casa, do trabalho, de não sei o quê. Meu, é tanta coisa, né, que eu tenho esse cuidado também, que eu também sempre cuidei da casa também, né, até quando eu me separei, tem uma tia que morava com a gente, de 80 e tantos anos, é a tia da Patrícia, mas ela é mais tia minha do que da Patrícia, tá? E pronto, falei.
Tia.
E aí ela falava assim, pô, Sandro, mas, pô, você que faz as compras aqui, você que cuida da empregada, você que... Aí eu falava, mas agora vai ser a Patrícia. Não, você vem uma vez por semana para ajeitar as coisas aqui.
Os norte-americanos, eles criaram uma rotina diferente para o divorciado, onde as crianças permanecem na casa e são os pais que fazem rotatividade, só que para o brasileiro três casas é difícil você poder ornar, né? Uhum. Então, mas é para causar menos impacto. Tem um nome em inglês, agora eu não lembro, mas a gente chegou até a postar sobre isso e o brasileiro não se adaptaria, né? A maioria dos homens, quando se divorcia, ainda vão para casa dos pais.
Uhum.
Nem todos vão morar sozinhos. Então, entendi. Essa liberdade que você tem hoje tal, não é benefício para todo mundo. Tem muitos divórcios que vão morar, tanto os homens quanto mulheres. Tem muitas mulheres que vão para casa dos pais. Então, é uma outra demanda de outros assuntos, porque você perde total a liberdade de estar na casa de outras pessoas. Né? Não, seus pais voltam a ficar um pouco diferentes, né?
Não. Você, depois que morou sozinho, é difícil voltar para casa dos pais, deve ser muito difícil.
Eu acho.
Mas eu tenho essa autoatividade, eu e a Patrícia somos tão de boa, né? E nós viajamos muito, né? Eu viajo muito, ela também, por causa do trabalho de eventos, né, que ela tem. E quando ela viaja, mesmo nessa semana mesmo, ela vai viajar e fala, pô, você pode ficar aqui, porque a minha filha mora perto do Morumbi, então, e eu moro do outro lado, né, na Zona Leste, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela falou, você pode ficar aqui, porque tem que acompanhar a Bárbara, não sei o que, tranquilo, entendeu? É muito de boa a nossa relação. Legal.
Vocês acabaram se tornando a rede de apoio do outro, que é a coisa que a gente mais precisava ter, a gente não tem. Porque quando a gente divorcia, primeira coisa, quando a gente está casado e não fala isso pra gente, a gente tem que manter o mínimo de rede de apoio. São nossos pais, nossos amigos, a escola dos nossos filhos. O divorciado tem muita vergonha de dizer que é divorciado. Então, quando a gente divorcia, a gente descobre que a gente não tinha ninguém. Os nossos amigos tomam partido, os nossos pais falaram, não quis casar, divorciou, o problema é seu. Então, você se vê sem rede de apoio. Então, como é que faz? Então, na verdade, o casamento, ele tem que ser algo próspero. Que você prospere dentro de uma rede de apoio, você permanecendo casado ou divorciado, certo? Sim. Aí você divorcia, quem que vai te ajudar a olhar a criança para você fazer coisas simples, Sandro? Ir no mercado, poder cortar o cabelo, coisas muito simples. Isso para a mulher demanda, e para o homem também, muitos homens, né? Que hoje, graças a Deus, os homens estão despertando para a guarda compartilhada.
Uhum.
você ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Então, por exemplo, para eu estar aqui hoje, a minha mãe precisou pegar meu filho na escola, porque ele sai às 18 horas, é o horário da nossa entrevista. Então, se eu não tivesse a minha mãe, muitas vezes, ou a minha irmã, os meus irmãos, para me darem esse apoio em relação ao meu filho, eu não conseguiria divulgar minha empresa. Então, eu vejo que o divorciado, ele tem que ter uma preocupação de construção, e não é você falar, nossa, que abuso, você não quis ter um filho, você tem que cuidar 100%. Não, gente, pelo amor de Deus. Nós somos múltiplos, temos que ter essa consciência de um ajudar o outro sempre. E a gente não divorciou porque a gente quis, a gente não casou com a intenção de divorciar. Mas se aconteceu, por favor, estejam disponíveis para ajudar uns aos outros. Isso é muito importante. Tirar esse estigma da fofoca. Que escola coloca no seu currículo que, por exemplo, acolhe filhos de divorciados?
Olha só.
Que RH da empresa coloca dentro do seu ciclo de inclusão que acolhe um momento do divorciado? Porque a nossa performance cai.
Sim.
Nossa performance, quando você está trabalhando, você está vivendo um luto, cara. Quantas divas falam, gente, eu tenho que ir para o banheiro diversas vezes chorar, porque eu estou devastada. E as pessoas da RH estão querendo me mandar embora, porque eu não consigo me controlar. Gente, isso é humano, somos humanos. Os RHs da empresa têm que colocar como inclusão os divorciados, um momento da vida onde a gente preza por cuidados. E ninguém olha para isso. Que a escola do seu filho acha que ele tem que passar. Ah, leva ele na psicóloga. Cara, a professora está com ele o tempo todo, ela pode chegar até o seu filho e falar, amor, a professora está aqui. Você não vai passar por isso sozinho. Eu falo isso para os meus livros todos os dias, quando a gente tem atendimento individual. Você não vai passar por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. Outros livros estão aqui para te ajudar. Os nossos psicólogos estão aqui para te ajudar. Você não vai passar por isso sozinho. Tudo que um filho quer ouvir da sua professora, você não vai passar por isso sozinho. Está doendo? Aí a mãe não quer contar para ninguém, né? Nem o pai que divorciou na escola. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda. Todo mundo. Ajudar. Se você não contar na escola do seu filho que você divorciou, como é que a escola vai se movimentar? E a gente também tem que ensinar as redes de apoio. Você pode chegar na escola do seu filho e falar lá, como é que vocês vão me ajudar? Porque meu filho sofre de rejeição pelo pai, eu não tenho agora, como é que a gente pode negociar essa parcela porque eu me divorciei e meu padrão de vida caiu, educação para mim é primordial. Gente, vamos se movimentar em relação ao nosso momento de vida sem ter vergonha. Eu falo para os meus divors, ser divor é orgulho, porque você tomou coragem de recomeçar, independente se foi você que deu o pé na bunda ou se foi você que tomou. Você vai ter que se refazer, e ser divor é um estado civil de orgulho, sim. Você vai ter que se reconstruir e vai ter que superar essa porra, custe o que custar, sabe? Sem mimimi. Vamos atrás dessa superação. Vamos curar essa dependência emocional. Vamos atrás de rede de apoio. Eu sou uma rede de apoio. A minha empresa é uma rede de apoio. Quantos divas chegaram para mim e falaram, meu, se não fosse você, Carl, eu não sei nem, não saberia nem para onde olhar. Porque eu estou tão perdido. Eu estou tão sem chão. Cara, não é porque eu sou boa, não. É porque eu vi que eu precisei de ajuda e não tinha ninguém para. Eu não tive uma Dinda que falasse para mim, meu, a gente vai passar por isso junto.
Aqui a Lucia aqui falando, realmente a rede de apoio é muito importante. A família é primordial porque muitos amigos se afastam, não querem tomar partido ou falar sobre. É verdade. Né? Geralmente, aqueles amigos que você tinha quando estava casado não vão mais, porque, poxa, ele é divorciado, né? Nananã, e aí você tem que se recompor, né? Outros amigos, outras baladas, outras coisas todas. Mas aqueles, é bem difícil, né? E você só percebe a hora que você passa por isso, né? É engraçado.
Só, o sapatinho apertado, só dá valor para divorciar quem já vestiu o sapato apertado. Quem tá na bolha do casamento, quem tá na bolha do namoro, quem tá na bolha do empurrar o casamento fracassado para não passar pelo perrengue do divórcio, não vai entender o que a gente tá falando. Não entende.
Olha, quem está aqui também, Nena Ferreira, boa noite para vocês. Essa aqui é a minha ex-sogrinha. Ah, minha ex-sogrinha.
Um beijo. Adoro sogros.
Um beijo para a senhora aí, um beijo para o meu brother, meu sogrão, que é o seu, o senhor Antônio Ferreira, esse daí, a gente toma muita cachaça juntos ainda, vixe Maria, não sobra, nossa senhora, a gente fala tanta merda, nossa, que coisa boa.
Ô, Sandrão, você sabia que no jurídico não existe ex-sogra? Ela é sua sogra pra sempre, né? Você pode chamar ela de sogra pra sempre, mesmo se você tem outra, ela vai continuar sendo sua sogra.
Ô, sogra pra sempre, então, olha só, ô sogrinha, um beijo pra você, então, sogra pra sempre, aê, delícia. Que delícia, meu
então. Imagine uma viagem onde cada detalhe é pensado exclusivamente para você. Na Napola Turismo, transformamos seus sonhos em realidade com roteiros totalmente exclusivos e experiências inesquecíveis. Navegue pelo sul da Itália em carros de luxo, descobrindo paisagens deslumbrantes e sabores únicos. Ou então, embarque numa jornada sensorial pelas vinícolas argentinas, com jantares que encantam até os paladares mais exigentes. Viva a magia do deserto de Dubai, com passeios de camelo ao pôr do sol, seguidos de um jantar sob as estrelas. De aventuras na Disney, a explorações culturais em Lisboa, Barcelona e Londres, Ana Paula Turismo cuida de cada detalhe, para que sua experiência seja única. Não é apenas uma viagem, é Ana Paula Turismo, transformando seus sonhos em um destino.
É, www.anapaulaturismo.com.br, pode entrar lá e fazer a sua reserva, ou www.businessrock.com.br. Esse ano nós já levamos um grupo para Maldivas, né? Onde nós passamos por Dubai, fizemos jantares lá no deserto. Nossa, foi algo espetacular. Então, divorce, né? Ah, tô muito puto, não sei o que nada. Ah, tu vou sozinho? Não tem essa de sozinho. A gente leva uma turma para vocês, vocês vão ficar todo mundo alegre. Kalila vai ficar lá louca. Vamos, todo mundo já chega, já ganha batom vermelho e vamos embora, tá? Então, não tem essa, novas? Não. É, não tem essa. É só ligar pra gente aí, www.anapaulaturismo.com.br ou businessrock.com.br, e a gente vai fazer umas viagens trilouca aí pra gente voltar leve, voltar... É muito louco. A minha sogra aqui, ó. Beijos, Ana Paula Turismo. Olha lá, quem mais aqui? A Jande aqui também. Ah, depois de um casamento de 32 anos, sentiu o abandono de alguns amigos bem próximos. Olha só, a Jande também passou por isso. Jarbas Castanha, já tomei conhecimento no passado que sogros existem sempre, no jurídico. É, meu amigo, agora não adianta falar assim, ex-sogro. Ah, fodeu, cara. E ex-cunhado tem, ô Kalila?
A ex-cunhada a gente não gosta.
Ex-cunhada.
Ai, ai, ai. Eu tinha três ex-cunhadas. Não vamos falar disso, não. Vamos falar coisa boa.
As minhas ex... são gente boa, viu? Gente boa. Se vocês precisarem, as minhas ex-cunhadas são espetaculares. Tá com problema de dentista? Essa daí é a Lucila. E se você quer fazer uma plástica, colocar, não sei o quê, é a doutora Fernanda. Tá vendo? As irmãs da Patrícia são sensacionais. Minhas grandes amigas, tomamos todas junto também. É espetacular.
Família então, boa essa sua família ex aí. Você tá fazendo tanta propaganda.
É, cara, né?
Galera vai querer se chegar nessa família aí, hein?
Vixe Maria, todo mundo é. Vamos fazer um pacote. Um pacote para divorce, né? Passa no dentista, faz uma plástica, vai viajar no Ana Paula Turismo, faz massagem na Jande.
Pois é, a gente tá aqui.
Mr. Rock não é brincadeira, não. Ô, Eriquinha, tô esquecendo de alguma coisa, Eriquinha?
Olha, tá belezinha, não tá esquecendo, não, tá? Tá tchucu-tchucu. Agora eu vou falar pro pessoal, você que tá nos ouvindo nas rádios, tá nos acompanhando nas redes sociais, então nos segue, @businessrock, Facebook, Instagram, Twitch, pessoal que quer ouvir aí o nosso programa, tem no Spotify, tem lá, então dá para você maratonar, dá para você ouvir de novo a Carila contando, falando, você que perdeu, às vezes teve que sair, voltar, tem Spotify, em todos os lugares, como eu sempre falo, cuidado, você vai olhar para o céu, tem um avião lá escrito Business Rock aqui, estamos chegando, e agora, para não perder o costume, eu vou colocar o jingle do nosso WhatsApp, então anota. E lembrando que você que está nos ouvindo na ouvindo nas rádios, depois da terça-feira, pode mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp, perguntas, alguma dúvida. Se quiser saber, como eu faço para entrar no e-divorciei, no grupo dos Jindors, manda para a gente, que a gente manda para a Kalila o seu contato, Jindors. Tá? Jindors, não, é Divorce, desculpa, eu errei, gente. Ô, Brasil.
Vou promover todo mundo a Divorce. Não, de Jindors.
Jindors, todos Jindors, Divorce. Gente, desculpa, é Divorce. Desculpa, tá, Kalila?
Imagina, eu sou zoeira também.
O psicólogo, né, a equipe dela vamos chamar de Indoors agora.
A equipe é de Indoors para cuidar dos Divorce.
Divorce, boa, boa.
Super. Então, eu vou colocar o nosso WhatsApp, manda sua pergunta, manda sua dúvida e nós vamos depois repassar para a Kalila. E se você quiser também participar, lembrando que todo sábado tem a música da sua vida. Então, eu sempre deixo aqui aberto. Quer contar a sua história daquela desgramenta que acabou com o seu coração? Daquela situação que você passou? Ou aquela história de amor, tá tudo certo também. Manda pra gente a sua história com a música. Nós vamos colocar lá. Ai, Érica, mas eu não quero colocar nome de ninguém, nem o meu. Né? Aquelas histórias secretas. Pode mandar, que a gente não coloca nomes. Só vai contar a história lá nos nossos comentários. Todo sábado, a música da sua vida. Também no nosso Instagram. Então, eu vou colocar aqui agora o WhatsApp para vocês anotarem.
WhatsApp Business Rock 11 93905 9495. 11 93905 9495.
Gente, o WhatsApp é 11 93905 9495. Lembrando, 11-DDD de São Paulo, 93905-9495. Não importa de onde você é, onde você está nos escutando, mande sua mensagem para a gente, manda a sua história, nós vamos publicá-la com todo carinho, vamos contá-la com todo carinho, e manda sua pergunta também, que depois a gente repassa para a Kalila. É isso.
Muito bem, Eriquinha, muito bem, Eriquinha. Eu vou contar umas histórias da Eriquinha, vocês vão ver, tem umas histórias, eu não vou falar que é dela, não vou falar que é ela, mas eu vou contar uma história louca dela, assim, elas com os pijamas, sem pijama.
Que bobo. Ai, gente, viu? Esse Sandra é demais.
Então, Kalila, agora nós vamos fazer um bate-bola aqui para a gente encerrar esse programa aqui. É um meio estilo Marília Gabi Gabriela, faço uma pergunta, tem que ser rapidinho, tá? Essa primeira você pode explanar um pouquinho mais, porque essa pergunta eu estou fazendo, né, para todos os convidados, e depois eu vou editar um livro com as respostas de todos vocês, tá? A minha Dinda vai ter uma página lá no meu livro falando dessa resposta. E é o seguinte, algo que você sabe agora e queria ensinar para a Kalila lá, a Dindinha, lá com 15 aninhos, 16 aninhos. O que você falaria, o que você ensinaria para ela agora, com toda a sua experiência?
Vai passar. Calma que passa. Tudo passa. Vai, continua estudando, igual você vem fazendo, não para. Continua ajudando as pessoas, que essa é você. Não se culpe tanto e foca na pessoa que você gostaria de ser. Que um dia você chega perto disso, talvez nunca idealiza tanto, mas não desista de você, não. Nunca desista de você, você é a pessoa da sua vida, não desista de você.
Caraca, tô vendo você olhando para você, assim, sabe, e falando isso. Cara, emocionante, né? Muito legal, muito legal. Qual que é o seu maior medo?
Perder meu filho.
Perder seu filho. Putz, isso é... Isso, nossa senhora, aí você foi fundo, hein? Ave Maria, você deu...
Eu só conheci meu lado negro, do que eu sou capaz de fazer coisas ruins. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa muito boa, né? Até que alguém fez essa dinâmica comigo e falou, vamos ver se você é tão boazinha assim. Se alguém fizesse tal coisa com seu filho, o que você faria? Eu falei, meu Deus, como sou perversa.
Caraca. É, mas é algo... É, não sei, eu nunca fiz isso, mas eu acho que eu também não seria tão bonzinho, não, viu? Mexer com meus...
Eu amo.
Com meus menininhos e a minha menina, vixe Maria.
Pois é. A gente não faz ideia até que coloquem a gente à prova, né?
É.
Eu não tenho ideia da minha força física se eu precisar usar para salvar meu filho. Eu não faço ideia. Deve ser muita, eu acredito, porque só de pensar em qualquer coisa nesse sentido... Eu fico 3 vezes maior do que eu sou, eu acredito. E olha que eu sou pequeno.
Aliás, eu queria saber como é o nome do seu filho, né?
Miguel.
Miguel, anjo Miguel, olha só, que barato.
O Miguel é meu motor, cara. Eu acho que se eu não fosse por ele, talvez a gente nem existiria. Assim. Miguel olha é só. O que me faz acordar.
E ele tem essa mesma característica sua, assim, de comunicativo e tal?
Miguel é palhação também, Miguel. É demais, cara. Miguel é muito... É porque eu acho que eu cultivo nele as coisas que eu acredito que seja um caminho bom, né? Eu apoio muito ele ser ele, né? Na instância que ele for. Então eu falo para ele, filho, você é grande, gigante, mas tenha caráter e humildade para poder alimentar isso tudo em você. Pés no chão, filho, mas você pode voar alto e eu vou aqui te ajudar. É meio contraditório ter pés no chão e voar alto, mas tem a ver com as suas raízes e com a sua humildade de não perder o foco, né? É importante isso. Se for você olhar para frente, você tem que saber, você tem que honrar seu passado. Né? Tem a ver com isso.
A Lucy falando, amor incondicional, amor por filho. É demais, é demais.
Eu conheço os filhos dela, ela já mandou foto pra gente, são lindos, viu, todos.
Ah, depois vamos publicar. O que é sucesso para você, querida?
Sucesso, eu acredito que seja o que eu vou copiar um pouco essa resposta do que eu ouvi a Rita Von Hunt falando sobre o que é a vida, né? Sucesso é o que acontece entre as suas metas, né? É a jornada. Então, sucesso, para mim, sucesso é todo dia acordar e falar, meu, o que eu vou poder proporcionar de bom para mim e para as pessoas que me rodeiam de alguma forma. E é muita gente, viu?
Eu vi no grupo. Se você fosse uma música, qual que você seria?
Puxa, tem tantas. Mas cada música tem... Deus, amo música. Cada música tem uma época, né? Acho que hoje seria uma música da Isa, que fala sobre o meu poder de ser, né? De estar, de olhar para mim e me reconhecer como... uma humana que vale a pena ser vivida, né? Não pelo outro, mas por mim. Eu gosto de mim. Até postei uma foto outro dia, minha, que acho que eu nunca... O pessoal falou, nossa, que fresca, né? Metida pra cacete. Mas eu falo, essa mulher é todinha minha.
Olha só, que espetáculo. Um sonho seu.
Eu queria que a Divorciei não precisasse existir. Pra gente mediar as pessoas. Meu sonho... Eu não sei se eu vou estar viva para ver isso acontecer, mas eu gostaria muito de semear a semente do amor entre os ex-cônjuges para poder florescer o amor dos filhos. E eu estou só plantando essa sementinha para as pessoas aprenderem a terminar seus relacionamentos e viverem em paz.
Eles sofrem muito, né, Kalilan? Eles sofrem demais, né? Essas brigas idiotas, muitas vezes.
E aí tem alienação parental, aí coloca os filhos no meio, coloca a família no meio. E tem gente que está há décadas sem se recuperar do divórcio, né? Não precisa disso, a gente pode resolver isso com acordos. Deixar os sentimentos, talvez, de lado, para ter paz.
Sim. E às vezes não faz por, sei lá, por bobagem, né? Por ego. Ah, é uma coisa espetacularmente idiota.
Uma pena. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda.
Vamos. E quem é Kalila? Kalila Dinda. Dinda pela Dinda.
Mano, é uma pessoa muito da doida, mano. Já fez tanta coisa doidona, assim. E é uma mulher
de 40 anos, 41 já, que gostaria de viver pelo menos até os 101, que gosta de rock muito, mas aprendeu a dançar forró e gosta muito de dançar forró. Gosta de cantar mesmo sendo desafinada, e eu peço desculpa no elevador para os vizinhos sempre que eu posso. É alguém que gosta de ser palhaça, gosta de atender as pessoas. Eu tenho muito amor para dar, sabe? Eu sou uma pessoa feita de amor. E eu precisei trilhar muito perto da morte para poder dar valor para a minha vida, sabe? Várias vezes. E não foram mortes comigo só, foram mortes com as pessoas que eu amo, né? E me fez ter gratidão, porque todos os dias que eu acordo eu falo, cara, acordei, o que eu vou fazer hoje de bom, né? Eu acho que parece um pouco de positividade tóxica, mas como eu já fiquei muito tempo em hospital querendo sair, eu acho que eu olho a vida nesse prisma, assim, pô, eu já tô na minha cama, respirando com o meu próprio nariz. Eu já quase me afoguei, e aí eu vou pra natação, né? E aí eu falo pro professor, eu falei, professor, eu tomei uma bronca, né? Porque eu falo de rede de apoio, não sei o quê, e eu quis dar uma de gostosa e nunca contei pra ele que eu quase me afoguei. Ele falou, você tinha que ter me contado. Que eu não ia colocar você para fazer tantas provas difíceis nessa jornada da natação. E aí vou eu filosofar, né? E aí eu fiquei bem reflexiva sobre isso. Eu falei, tá aí, eu tenho que encarar essa piscina mais devagar, que a vida, ela é isso, devagar. Eu falo que é tratamento do AA, o divórcio, ou as coisas que a gente tem que superar. Uhum. É um dia de cada vez. Então, acorda, respira com o seu próprio nariz, fundo, às vezes, né, dá aquela respirada fundo, e toca, mas de forma boa, olha na janela e fala, cara, que bom poder estar aqui, nessa dimensão agora, e curtir da melhor forma possível, é isso.
Demais. Ai, que delícia esse papo, que delícia. Eu queria pedir agora para você deixar, Kalila, uma mensagem para todos os ouvintes. Imagina que tem mais de 500 mil seguidores em todas as 60 rádios. Queria agradecer demais a todas as rádios do Brasil e do mundo todo. Temos em mais de 27 países passando o Business Rock. Então, que mensagem você deixa para esse povo todo aí?
Ai, eu acho que a gente não pode desistir de viver. O divórcio é só um input, os términos, eles têm que promover uma ação na sua vida que seja positiva, que seja um olhar bom para você. Dói, porra, dói pra caramba, mas passa. E nesse momento que você está curtindo essa dor, que você não pode jogar fora, que faz parte da sua jornada, honre a sua história, honre as suas escolhas, mesmo que elas sejam doloridas agora, mas elas fazem parte da sua vida. Então, coloque isso dentro da sua jornada. Se for para mudar, mude, mas mude você primeiro, a sua visão. Eu falo para os meus divers que a vida é um grande ponto de vista. Então, qual é o seu ponto de vista? Se precisar mudar, mude, porque você vai ver a vida num prisma muito melhor, muito mais aconchegante, acolhedor, sabe? E faz toda a diferença você se olhar bem. A primeira pessoa que você tem que olhar bem e falar, meu, o que eu quero mudar em mim para eu me sentir melhor? É isso? Então eu vou passar por essa jornada para estar bem. E se for coletivo, melhor ainda. A gente está aqui para te ajudar.
Que beleza. Querida, que demais. É muita gente ainda falando. Gente, desculpa se eu não falei o nome das pessoas, porque era muita gente falando aqui. A Kathleen falando, linda! Eu tenho ex-sogra, sim, não quero nem saber, a Daniele. Ai, que barato. Lucy, viva a liberdade de ser da forma que quiser, ouvir a música que tem vontade, ter a alegria de ser você mesma. Isso aí, querida. Ah, quem que é esse aqui? Krotowski, Brasil. Kalila canta muito, já ouvi, posso falar. Olha, cantora, hein? Mário Lúcio, grande bro, nós vamos nós dois aí de batom vermelho no próximo Divorce Day, hein? Não quero nem saber. Até arrepiei, a Patrícia Satiro falando. Quem mais está aqui? Boa noite, beijos, Kalinda, você está linda. O Denis falando linda. Ai, que pena, tá bom demais o programa. Parabéns, Kalila. risada mais gostosa. Vixe, muita gente falando aqui. Estou sentindo uma restauração aqui. Olha que demais. É, Kalila tem um sorriso muito lindo. Olha, causando aqui, Kalila.
Muitos anos de aparelho, gente. Elogia, por favor.
Olha só. Kalila, queria te agradecer demais. Você é fantástica, fantástica. A Jande, quando falou, eu falei, nossa, que história linda, né? E você realmente é linda demais, assim, né? É tão linda fisicamente quanto espiritualmente. É muito gostoso conversar com você e fazer esse programa aqui foi espetacular, espetacular mesmo.
Obrigada, foi um prazer.
Então, meus queridos ouvintes, internautas, gente conectada aí nos quatro cantos do mundo, eu queria falar que essa menina aqui, tá vendo? Olha que experiência, e realmente ela está deixando um legado para as pessoas. Não é simplesmente, estou fazendo um negócio para ganhar dinheiro. Não, cara, ela está transformando a vida das pessoas. Eu participo desse grupo dos Divors e vejo muita gente sofrendo, muita gente sendo acolhida por esse grupo. Tem os psicólogos, tem a Dinda, tem, né, médicos, advogados. E tudo isso, ela está transformando a vida de várias pessoas e isso daí não tem preço. Não existe, puxa, fiquei milionário. Não, cara, se você salvou uma pessoa, para mim já valeu a minha vida. Se um dia puder falar assim, poxa, salvei uma pessoa de uma depressão, de uma morte, de um suicídio que pode acontecer, porque as pessoas ficam muito fragilizadas quando se divorciam, quando acontece algum trauma na vida, e se não tiver essa rede de apoio, a gente está ferrado. E a gente veio para cá para a gente somar, dividir e principalmente agregar na vida das pessoas, né? Acolher as pessoas, né? Gerar amor, né? Jesus já deixou muito claro isso, né? Você tem que doar. Quando você doar, você recebe. É inerente a coisa. A energia de quando você faz uma doação, o que você recebe é algo inimaginável. Então, o que eu queria agradecer pelo trabalho que você está fazendo, né? É louvável, né, o tipo de trabalho, e principalmente pela alegria que os Divors têm aí nesses grupos todos. Eu sinto, eu vejo, eu dou muita risada e é muito legal. Tá? Um beijo grande para você. E para a gente encerrar, a gente vai tocar um Raulzito, né? Um Raul dos Santos Seixas. E eu escolhi uma música que chama A Maçã. Né, que essa música, ele fala assim que um grande amor você tem que deixar livre, né, porque se você fechá-la, né, ela não é seu amor, ela não vai viver intensamente, ela não vai saber a vida dela.
Exatamente.
Então, é um jeito do Raulzito colocar e se expressar, e é sensacional. Então, um beijo bem grande para você, querida. Um beijo para todos os meus ouvintes aí dos quatro cantos do mundo. Business Rock volta semana que vem. A semana que vem, quem vai estar junto com a gente é o Sebastian, ACA. O cara vai estar aqui falando com a gente, vai ser show de bola. E a gente vai dá muita risada também, saber muitos mistérios da carreira do Sebastian. Então, vamos nessa aí. Solta o som, Raulzito. Ó, a maçã. Business Rock, a semana que vem. Beijo no coração. Uou!
Obrigada.
Se esse amor fica entre nós dois, vai ser tão pobre amor, vai se gastar. Irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu...
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.